Se daqui eu for, vai vir outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes, do que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo nessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, faz torce pro samba. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu ver que a chuva é de verdade.
Olá, boa noite, você ligado aqui nos canais Glória e Tradição. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. E a gente hoje vai fazer aquele famoso balanço final, né? Que é o programa que todo mundo pediu para ter uma segunda parte na segunda rodada. Então estamos aqui, terminou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de tudo dessa tabela maravilhosa. E é claro também que hoje foi o último dia da janela, meus amigos. Pois é, quem tinha para chegar, chegou. Quem tinha para sair, foi embora. E aí, estamos agora com esse time do Fortaleza praticamente formado. Pelo menos até a próxima janela de transferências. Então vamos aqui também comentar a respeito disso, tá? Lembrando que o torcedor do Fortaleza tá com a agenda cheia, né? Porque já tinha feito ontem um check-in pro jogo contra o Altos. E hoje o torcedor do Fortaleza fez o check-in pro jogo contra o Boca. Vamos também falar sobre isso, tá? Correria danada. Já temos setores, tá? No plural. Setores esgotados na Arena Castelão. Esse estádio, meu amigo, vai estar entupido na próxima quinta-feira. Mas é claro que a gente vai trazer todas as informações, que a gente vai falar de tudo mais. E à medida que as coisas forem acontecendo. Se surgir alguma coisa, a gente fala aqui ao vivo, primeira mão. Mas, a priori, basicamente, é repassar por todos esses detalhes. E lembrando que amanhã já começa a terceira rodada, onde o Fortaleza não joga. Cara, me dá uma preocupação tão grande. Enfim, vou chamar a vinheta, vamos começar, porque afinal, assunto não falta. E minha bancada, ó, lembrando, eu aqui, você está vendo 33,3% da bancada. Quando sair a vinheta, teremos 66,6% da bancada. E aí daqui a pouquinho a gente vai e fecha nos 99,9%, chega nos 100%. E aí você pode acompanhar o trio da noite de hoje. Então chama a vinheta, cuida, ó, já compartilha o vídeo, hein, já compartilha o link da live, viu? Cuida.
Eu prefiro outra. Eu prefiro essa aqui.
O Paulo do Gol é artilheiro nato. O Olho Gol é o matador, é o gato. Se sobrar na área, ele já sente o cheiro. O Olho Gol é o matador, luceiro, luceiro,
é bom, não?
Rapaz, o homem é hitmaker, rapaz.
Hitmaker. Eu gosto dessa parte aí, FTA.
Quando sobra pra ele, zagueiro passa lotado. O terror tricolor, o artilheiro é o gato. O repertório é fato, dentro ou fora da área. Luceiro não perdoa, sobrou pra ele é caixa. O faro do gol é artilheiro nato. O óleo gol é o matador luceiro. Tem, faro do gol é artilheiro nato.
É, rapaz.
Rapaz.
Tem. Muito bom, né?
Cara,
professor Léo Ivo é demais.
Agora sim, eu pergunto. Esse áudio, essa voz, é aquela famosa... É a Skynet que fez o meu jornal?
Isso, a Skynet.
Skynet que fez, né?
Exatamente.
Rapaz.
Muito bom, né?
Tá de parabéns, tá? Tá de parabéns, nosso hitmaker professor Léo Ivo.
O homem tá evoluindo.
Isso é bacana, tome cuidado. Tecnologia. O homem tá, ele talvez seja a única pessoa, o Juvenal, que tá sabendo utilizar a tecnologia.
Verdade.
A tecnologia de inteligência artificial ao seu favor. MC Bacana, tome cuidado. Léo Ives está chegando aí para
Chegando aí.
assumir os microfones da torcida
Ó,
do
FT,
Fortaleza.
agradecer a todo mundo que tá chegando da live do seu Elenilson, né? Seu
Ô, oh,
Elenilson
rapaz.
mandou
Parque
a
tá por
galera
aí, hein?
chegar para cá. Não sei,
Falei.
ele não é. Ele podia entrar aqui, né? Que ele tem a chave.
Pode ir. A porta está aberta, viu, meu gigante, meu grande vulto. O homem tá jantando. Ura.
Já deve
Eu
estar mais.
conheço meu eleitorado. O homem tá jantando agora, rapaz. Tá
Ah,
jantando.
tá
Mas, Juvenal,
jantando.
eu nem lhe dei boa noite, pelo amor de Deus, me
Boa
perdoe.
noite,
Boa
meu
noite, meu
amor.
querido. Como é que você tá, cara?
Você já jantou, FT Miranda?
Já, tô de. Aqui,
Você
ó.
jantou o quê? Você
Buchicheio.
jantou o quê?
Rapaz, eu jantei um hambúrguer delicioso.
Um hambúrguer. Boa.
Isso. Mas que não falaremos o nome, porque não está pagando para estar aqui no programa,
Sim,
mas
sim. Um
se
bom
quiser nos
hambúrguer.
patrocinar, fique à vontade.
Tá certo, tá certo.
Quem, inclusive, tá? Quem quiser colocar a sua empresa no Globo de Tradição, nos procure. Você pode colocar sua
É,
marca
isso é
aqui.
verdade. Isso é verdade.
Inclusive, se você também comercializa alimentos, Juvenal, a gente pode consumir aqui ao vivo durante
Olha
a
aí,
execução
fazer
da live.
um product placement.
Como é?
Product placement. Gostou?
Rapaz, meu
É.
amigo, é muita, né?
FT, o que é que você vai fazer nesse final de semana? Domingo tem um jogo, mas o jogo é só à noite no domingo. Então é praticamente uma segunda-feira, né? O jogo é quase
Segunda-feira.
na segunda-feira. Mas o que é que você vai fazer nesse intermédio, né?
Juvenal, acredito que
Ver uma
irei.
série.
O jogo é 7 horas, né? Pensei que era 6.
O jogo
Eita.
é 7 horas. Às 7 horas.
Rapaz, sábado será o dia que irei cuidar da minha beleza, Juvenal.
Tá certo. Você vai
Irei
ter
cuidar da
um
minha
dia de
beleza.
princesa?
Um dia de princeso. Você se lembra do programa do Netinho de Paula,
Sim,
Juvenal? Você puxou essa
lembro.
referência aí.
Lembro,
Você se lembra dos rachas do programa do Netinho de Paula?
lembro. Lembro.
O cara chutava aí, é gol, que felicidade.
FT numa época que a gente tinha que. Era o que estava passando, né? Você tinha que apreciar a televisão, né? Porque era só aquilo ali. Era só aquilo ali. Então você tinha que achar uma coisa boa em meio ao caos que era a televisão, né?
Eu achava legal, Juvenal, porque acho que em 2005 isso passava no na não, 2006 passava na Record, e a Record tinha os direitos de transmissão da Série A, sabe? E eu lembro que o logo do Brasileirão da Record era muito assim diferente, sabe? Vou ver se encontra aqui, até porque você inclusive tem uma produção de vídeos, né? Acho que é lá no canal do PH que você fala dos logos, né? Você fala
Ah, é, do
das capas de
cartaz,
filmes e
né?
tudo mais, dos cartazes.
Isso.
Eu queria que você analisasse justamente esse logo, mas não tô encontrando, mano, do Brasileirão 2006. Eu não vou encontrar, que pena. Mas era muito estrambólico, mano, porque eu lembro que era um jogador em cima de uma bola, só que o jogador tava reto. E ele tava chutando a bola. Só que ele parecia o Saci jogando bola. Sabe?
Entendi,
E
entendi.
a Record não se tocou. Que tava
Entendi.
muito assim estranho para quem via, sabe? E tinha uma cor só, lembro que era numa cor amarelada e tipo era num fundo branco. Eu não sei se alguém vai lembrar dessa imagem. Então era muito único e ficou marcado na minha memória, né? Não sei se alguém aqui vai, alguém no chat vai lembrar dessa época. Mas pô, que pena não encontrar aqui para você fazer uma breve análise desse logo, cara. Que pena, que pena.
Você estava, que eu vi você, no evento em que fomos, né? E vimos o manto.
Opa, peraí, que o áudio cortou, como foi?
Que vimos o manto, né? Estávamos juntos,
Perfeitamente,
né?
perfeitamente.
Eu queria que você me falasse qual, assim que você viu, qual foi a primeira palavra que veio na sua cabeça? A gente está falando do novo manto, a nova tradição que vai sair, né? A gente teve. Enfim, teve um evento e tal, nada de mostrar imagens, mostraram de fato a camisa, para a gente já dar uma olhada e tal, enfim. E aí o FT foi uma das pessoas que viu, né? E aí eu quero saber, FT,
Tem um cara
qual a
do chat
primeira
aqui que viu
palavra?
também, viu? Tem um cara do
Tem,
chat
né?
aqui que viu também. Tá aqui ele, ó.
É, o FTzão tava lá também. E
Pô,
aí, FT,
cara.
qual foi a primeira palavra que veio na sua cabeça quando você viu?
Bíblico. Fui fazer uma referência ao chato do Liam Gallagher agora, né? Mas magnífica, cara. É o meu. Assim, eu não vou, a gente não vai esticar nada, mas é o meu modelo de camisa do Fortaleza predileto, cara. Meu modelo preferido. Tudo, tudo. Composição, forma. Perfeita, perfeita, perfeita. Quem acompanha o GT sabe. Então, não tem como fugir muito disso. Mas amei. Amei. Qual foi o seu sentimento, Juvenal, ao momento?
Eu pensei que a galera vai gostar. Acredito. Eu olhei assim, ixi, a galera. Achei
Vai
muito
gostar, né?
bonito, obviamente. É, mas eu pensei logo, tipo assim, eita, a galera vai curtir. Eu acho que essa vai ser uma das que a gente vai lembrar, assim, sabe? É como
Bom,
foi a de 2020, né? A gente lembra, né? Bem, né?
semana que vem, Fortaleza estreia com ela contra o Boca Juniors. Ou seja, daqui a muitos anos no futuro, quando a gente olhar nas imagens de Fortaleza e Boca Juniors, o Boca com sua camisa, com seu escudo, com sua tradicional linha
Exatamente.
amarela, a gente vai ver o Fortaleza com a sua camisa tradição. Essa que vai desfilar no Castelão nesse dia. E é história, cara. É muito massa, Juvenal, a gente saber que
É.
Fortaleza
Você
consegue
fez,
criar, né?
garantiu o seu check-in?
Rapaz, de certa forma sim, porque estarei lá, mas não na arquibancada, né?
Ah,
Estarei
verdade.
lá com a peleja do dia a dia, estaremos lá trabalhando,
Ah, mas vai ser massa.
narrando,
Você
mas vai ser
narrar.
massa, vai ser massa.
Você narrar Fortaleza e Boca Juniors é pesado, viu? É pra botar no currículo.
Mas nessa eu fiz questão de ir, sabe, Juvenal? Nessa.
Massa.
Porque eu queria estar presente num evento como esse de uma forma profissional, sabe? Eu acho que vai ser
Legal,
unir o
legal,
útil ao
FT.
agradável, porque você vê o jogo, ao mesmo tempo você vive e ao mesmo tempo você contribui, né? A gente vai poder, assim como no futuro as pessoas quiserem revisitar uma imagem do Fortaleza jogando em campo, se eu quiser revisitar o meu momento reagindo e vendo o jogo, vai estar lá
Perfeito,
gravado.
FT. Que massa, que massa, que massa.
Então,
Que bom, que bom. E a
assim.
galera tá chegando junto, né? Então, claro, hoje abriu para algumas categorias de sócio, né?
Vamos
Amanhã
colocar na tela?
continua. Vamos colocar na tela que é muito
Deixa eu
importante.
botar aqui, deixa eu botar aqui.
Mas já tem alguns setores aí esgotados, tá, Ana? A Ana perguntou quais setores esgotados. Eu não tenho a informação real, final, assim, posso tentar saber aqui, mas não. Mas eu sei que a Premium já esgotou. Se eu não me engano, a Bossa Nova também, mas eu vou confirmar aqui.
Ó, o nosso repórter Pedro Brasil me informou que Premium e Bossa Nova já estavam lotados. Isso é o repórter Pedro Brasil, né? Apuração dele. Não sei de onde ele tirou, não sei de que ele falou. Só colocar aqui, Juvena, rapidinho, dos ingressos, né? Que eles vão ser comercializados. Vou colocar aqui a data na tela, para poder ficar bonitinho, porque só a gente falando
Boa.
assim, só mostrando os valores, não fica
É,
da forma
os ingressos
ideal.
que vão começar a ser vendidos na segunda-feira, né, FT? Se não me engano.
Exato, exato. Na segunda-feira ele começa a ser negociado. E lembrando que vai ter, galera, aquele negócio da promoção do Superior Norte, tá? Porque a gente lembra, visitante 200, 100, se ele é superior, oh meu Deus, perdoe. Superior Norte, Superior Sul, que é visitante, eles vão ter o mesmo preço porque são no mesmo setor, tá? O visitante, ele vai ter que respeitar aquele limite que é previsto em regulamento. Então, Fortaleza, mesmo que Fortaleza quiser, Juvenal, fala, você quer saber? A gente vai dar Superior Norte todinha pra lá 12 do Boca. Pode subir lá. Não poderia. Tem que ser limitado. Então, por isso que
Isso.
o preço do setor é o mesmo. Porém, tem aquela garapa, galera, que é a promoção, ó. Superior Norte para sócio acompanhante, tá? Você só lá informa quando for adquirir. É sócio acompanhante, você paga esse valor promocional. Para quem é
FT,
só.
confirma só a data, né? Que o Mikael perguntou se não era terça. A data que vai começar a venda, porque na minha
Ô, oh,
cabeça o
perdoe,
Mikael
terça, 9
era
horas.
nas terça,
Terça, 9
né?
horas. É, terça,
Então
9 da
pronto.
manhã, tá? Me
Tá
perdoe aqui
certo.
pela. Até vou fazer o seguinte, porque como eu tô com duas guias abertas, eu vou abrir aqui a guia que mostra ingressos a
Pronto.
partir de terça, tá, galera? Ingressos a partir
Pronto,
de
show, show.
terça-feira. Fortaleza e Boca Juniors, ó. Terceira rodada 3, 20, dia 25, 21 horas, Arena Castelão. E aqui são os preços dos ingressos, tá? Então, para quem quiser estar lá presente, eu vi gente falando do preço dos ingressos, Juvenal. De fato, é um preço salgado, é um preço mais caro, porém a gente compreende o tamanho do evento, cara.
E
Eu já
deixa eu dar uma
falei.
dica aqui para a turma, FT.
Opa!
Quem é sócio, né? Quem vai garantir o seu check-in para esse jogo histórico? Que eu não tenho dúvidas que todo sócio vai querer ir demais. Quando você fizer seu check-in, claro, após na sua peleja, porque esse site, meu Deus do céu, ainda mais em jogo grande, é difícil. Vou lhe dar uma dica. Vou botar aqui na tela.
Opa! Dica de ouro, viu?
Dica boa, dica boa. Ó, quando você faz o seu check-in,
Posso colocar na tela, Juvenal, essa
pronto,
imagem?
pode. Aqui pode. Quando você faz o seu check-in, né, você rola e aí embaixo tem para você recarregar o seu cartão, né, de consumo, que o cartão do sócio é cartão de consumo na Arena. E também, ó, olha a garapa, comprar antecipadamente o seu ticket de estacionamento. Juvenal, mas por quê, rapaz? Compre. O estacionamento já está parcialmente bloqueado para um evento que vai ter garota VIP lá. E no dia do no, na quinta-feira também, obviamente, vai estar lá ainda bloqueado. Então, o estacionamento do Castelão será reduzido. Então, você que é sócio, você que já fez seu check-in, você que vai fazer seu check-in, compre logo, garanta seu estacionamento para não deixar para a última hora. Para não deixar para a última hora. Então você vai lá, já garante. Ah, mas não vai ter, vai. Você chega lá com o seu QR Codezinho, você vai entrar. Você vai entrar. Vai entrar. Então, corre nisso, porque eu acho que é uma dica boa, porque a galera não tá pensando, viu? Onde eu falei aqui, a galera já. Eu já vi que no grupo dos padrinhos, a galera já foi e já garantiu também. Se eu não me engano, esse link ele só fica liberado para quem é sócio, por enquanto, porque na Leão Tickets ainda não tem. Então, mais provavelmente, quando abrir a carga de ingresso normal, também vai abrir o estacionamento, se tiver, né? Se tiver. Mas vai lá, garante. É, você paga um pouquinho a mais, né? Já é caro, eu sei, já é caro. 20 conto é um absurdo, né? Para você deixar seu carro lá. Mas você paga mais R$ 3, eu acho, de taxa. Vale a pena pela dor de cabeça.
Ó, a informação aqui, tá? Apuradas com certeza, tá? Apenas o setor premium que foi esgotado, tá?
É,
Então
ainda tem.
todos os outros setores estão disponíveis, tá? Todos os outros setores estão disponíveis.
Tem um Mauro aqui, ó.
A galera que for fazer o check-in amanhã, quem tá preocupado, ó, pode ir tranquilo, marca ele tranquilo assim. Quando der a hora, meu amigo, esteja lá, tá? Esteja lá, porque a gente sabe como é que o site é, a gente sabe como é que ele funciona. Então,
Não, a Bossa Nova vai voar.
vai voar. Então, assim, vá no seu
Especial.
tempo. Exatamente. Então, vá no seu tempo que vai dar certo, viu? Não se preocupe, não. O importante é que estaremos lá, Joana. Estaremos todos lá para trazer
Estaremos, é importante.
tudo de melhor para o nosso torcedor.
Boa. Dá uma boa noite aqui pra galera. A galera que chegou antes aí, o Jairzinho, que sempre tá por aqui. Galera que. Olha, o Gustavo. Dizendo que hoje. Uma informação é que hoje é aniversário do Sheik. Parabéns aí pro Sheik, né?
Oi, rapaz.
Manoel Magalhães.
É Manoel Magalhães, Juvenal, que era basicamente o que a gente faz aqui todo dia no YouTube,
Isso.
fez por muitos anos na rádio, cara. Meu pai tem uma influência
Exatamente.
muito, sofreu uma influência muito grande do programa do Sheik, né?
Por
E até meu
algumas
pai.
gerações, eu acho, de tricolores sofreram influência
Exato.
do Sheik.
Meu pai conta as histórias dele no estádio, que ele andava vestido de Sheik, aí se tornou muito popular na torcida, ganhou essa grande influência.““![                                         ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ E é autor do que eu digo que é a maior frase para definir o Fortaleza Esporte Clube. Para mim, é a maior frase que define o
Diga,
Fortaleza.
sente.
Todo aquele que desejar o mal Fortaleza, que fizer mal Fortaleza, seja indireto ou indiretamente, será impiedosamente castigado. Eu acho essa frase perfeita, porque ela é a prova de que o karma existe, Juvenal.
Exatamente,
Ela é a
exatamente.
prova de que o karma existe e é incrível como ela sempre dá certo. Sempre, sem exceção. Então, agradecer a informação, Gustavo, e desejar um parabéns aí pro grande Sheik Emanuel Magalhães aí.
Grande, grande. Ó, o Robson já chegou dando like, então pedi like pra galera, né? Já são mais de 400 mil pessoas aqui
Juvenal,
junto com a gente.
me
Pode
permite
dizer.
rapidinho só fazer uma correção, tá? Porque eu errei só ali o começo da frase, a Bárbara me lembrou. Todo aquele que tentar prejudicar o Fortaleza, sendo direto ou indiretamente, será impiedosamente castigado.
Perfeito.
Essa que é a frase.
Ó, pedi like, viu, pessoal? Já o Salo tá chegando também pra gente dar prosseguimento à nossa live, eu acho, né? Não sei se ele ainda vai conseguir chegar,
Guardando
mas ele
aqui,
disse que
né?
tava tentando. É, ele disse que tava tentando. E aí, já deixa o like, faça que nem o Robson. Ajude aí. Tomara que o Elenilson esteja na bancada. Ei, Léo, o homem só quer já é sexta-feira, mano. Sextou,
Sexta-feira
não quer mais
passou de oito e
trabalhar,
meia, macho.
não.
Aura.
Já deve estar melado, enchendo o bucho.
Juvenal, tu
Tá.
sabe que se o saldo não chegar aqui a tempo, essa live tem hora contada, né?
Tem. Ó, Cláudio Gomes botou aqui, ó. Boa noite, bancada direto da Caponga. Tá bem, Cláudio. Tá bem, tá bem. E aí, o Francisco, o das Chagas, perguntou como é que faz para. Ele quer fazer parte do nosso grupo. Diga aí, FT, o que é que ele faz? O que é que ele tem que fazer para participar do nosso grupo já?
Francisco, você pode se tornar membro aqui do canal Glória e Tradição. E aí, se você estiver assistindo pelo celular, ali perto do botão inscrição tem uma opção escrita assim: seja membro, tá? Se você clicar nessa opção seja membro, você vai ver opções de assinatura, né? Aqui com o nosso canal Glória e Tradição. E a partir do plano Vibrante Forte, você pode fazer parte do grupo do GT, tá? Você tem um outro plano, que é o Tradição, onde você fica destacado seus comentários no chat. A gente costuma colocar mais vezes na tela. Mas você pode adentrar no plano Vibrante Forte e assim ganhar o benefício, ou não, será, né, Juvenal? Ou não, de entrar no grupo de apoiadores do Tradição. Por que que eu disse
É
ou
bom, é
não?
bom, é bom.
Porque lá, Francisco, tem muita informação, mas tem muita água também, tá? Tem muita
É, tem
água.
muito miolo de pote, mas a galera gosta aqui.
Tem uns
A galera gosta.
personagens ali, Juvenal, que eu vou lhe ser
Isso.
muito sincero, tá? Eu duvido que uma pessoa possa ser assim na vida real.
Eu sou diferente lá. Eu tenho uma persona no grupo. Mas você só descobre essa persona se você se tornar padrinho. Mas vamos lá, vamos pra frente. Ó, e levantaram uns falsos contra a gente aqui, viu? Leonardo disse que a live. FT Juvenal, a live vai ter 1 hora. Que conversa. Aí o Edmilson
Não.
Prata, a
Não
live hoje
chega a
tem
isso tudo,
50
não.
minutos. Que é isso, rapaz?
Edmilson, não vai chegar a isso tudo, não.
Que é isso? Ó, mandar um abraço também, ó. Quem é membro, né, ganha também um destaque aqui no nosso chat. E aí, Elai mandou aqui, que é membro já 24 meses. Tempo, viu? É tempo. Boa noite. FT, mande um alô aí pra galera do Curió.
Ô, Elai, mandar um abraço pra galera do Curió. Grande bairro de Fortaleza, que pra Juvenal, eu não sei se eu moro às vezes no Curió ou na Messejana, porque chega a correspondência que diz que é Curió, chega a correspondência que diz que é Messejana. Então, pra mim, é 50-50, tá? Então,
Entre o
mora no meu
Cuiabá.
coração. É um bairro abençoado, mano. É um bairro abençoado. Então, um abraço pro meu querido Elá Henrique, também pra toda a turma do Curió, todos que estamos aqui, vamos falar
Bom,
dessa
bom
forma.
bairro, bairro bom.
Então, um abraço, Elá, e esse bairro maravilhoso, maravilhoso, que mora no meu coração.
Me
Inclusive, um dia
diga
desse tava tendo tanto fogo de artifício, rapaz, que a
me
gente já
diga uma
sabe por
coisa
quê.
boa, uma atração turística do Curió. Pra galera que
Atração.
quer pra galera que quer sair de
Eu
casa
pensei na primeira
no final de
besteira aqui, cara. Numa personagem histórica aqui do Curió. Mano, não vou fazer isso com ela, não. Cara, Deixa eu pensar aqui no que a gente
As
pode.
tapioqueiras é curió, não?
Cara, as tapioqueiras é mais perto do Eusébio, tá?
É mais
Mais
pra
perto do
Eusébio, né?
Eusébio. É mais perto do Eusébio, é mais perto ali do
Curió é mais pra cá, né?
Açaí. É, o Curió, ele é mais. Sabe onde tem pioca?
Sim.
Pronto, ele geralmente conta daquela faixa esquerda da Ipioca, da Washington Soares, pra dentro ali é Ipioca. E aí, se você for mais adentro, você sai na Lagoa Redonda. Então, basicamente, essa região ali que meio que separa é uma área do Curió. E ela pega outra parte mais pra dentro. Entendeu?
Aí pior
Uma
que
parte mais
é um
pra
ponto
dentro.
turístico, pô.
A gente pode dizer que é o principal ponto de referência, inclusive. Inclusive,
Né?
nunca mais pousou helicóptero no ponto da Ipioca, mas. Tá achando estranho ultimamente. Assim, já faz mais de ano já que não pousa helicóptero ali, viu?
Tá certo, tá aí. Que você quer conhecer o Curió? Fale com o FT Miranda aí. Abraço pra todo mundo do Curió.
Fazer um tour pelo pior.
É isso. FT, bora falar de Fortaleza? Parar de besteira.
Rapaz, por favor, Juvenal, porque se depender de falar disso aí, meu amigo, falar do Fortaleza só vai durar 20 minutos.
Bora,
Então,
vou virar aqui e a gente começa a falar sobre o Lion.
cuida. Vamos lá,
Diga.
né, Juvenal? Opa, diga, meu
Diga,
chefe.
diga, diga. Puxa, puxa.
Rapaz. Ah, é, o Fagner me lembrando, né? Grupo Tele. Mas pioca, mano. É tipo Twitter virar
Vai morrer
X.
pior.
É
É.
Twitter, não adianta, não adianta, não adianta. Mas enfim. Juvenal, janelinha fechada,
Fechou.
né? Fechou. Quem era para chegar, chegou. Quem era para ir embora, foi. E a gente teve uma despedida hoje, né? Antes da gente passar um
Tivemos.
saldo geral. Até vou tentar. Não sei se a gente pode colocar o
Bota aqui, eu
videozinho.
acho que bota.
É porque tem uma música, não sei se é essa. Essa são direitos. Se a gente pode perder
É.
monetização, mas. Enfim, bora resumir. Luis González Cobá se despediu do Fortaleza. Hoje o Fortaleza fez um vídeo de despedida. Falou que ele foi um cara que honrou a camisa. Deu todas as glórias que ele merecia. Participou de momentos importantes, né? Tanto que estava lá. Na final em Montevidéu. E Montevidéu não perdoa em Donado. E com isso, Juvenal, resumindo, o Fortaleza encerra suas despedidas, né? Queria primeiro ouvir um pouquinho de você sobre essa saída do Escobar, já acertada, para a gente depois, enfim, falar de quem ficou e fazer aqui um check-up por todo o elenco do Fortaleza. Mas antes eu queria ouvir você falar aí do Escobar, dessa saída dele.
Boa, boa. Cara, assim, o Escobar foi teve uma passagem que, apesar de chegar ali naquele meio de temporada que não veio nem ninguém muito 10 assim, né? Tinha uma expectativa bem maior com aquela janela. O Escobar a gente queria um lateral que fosse utilizado, né? Então, que desse ali uma minutagem de folga pro Bruno. Que a gente sabia e até hoje a gente está vendo, né, a necessidade que a gente tem que ter para ter um reserva ali para o Bruno Pacheco. Mas a verdade é que o Escobar sempre foi um batalhador, mas não se firmou, né? Mesmo sendo um reserva, a gente esperava um pouco mais. E aí eu acho que o Fortaleza fez esse movimento qualificando, né, com esse namoro antigo, que foi com o Felipe Jonathan, né? Então o Escobar acabou que. Com a chegada do Felipe, né, o interesse pelo Felipe novamente, já demonstrava que o Fortaleza buscava uma outra opção para a lateral, e aí ia ficar muito difícil para ele. Ainda mais agora que o Vojvoda estava mudando um pouco do esquema, né, então necessitando até que esse lateral servisse às vezes de ala, e o Escobar, principalmente defensivamente, deixava a desejar, e acredito que o Fortaleza acaba que qualificando exatamente essa posição. Que já era precisa, assim, né? Acho que o movimento até de ficar em alerta para não fazer também com o lado direito na janela do meio do ano agora ou na janela do final do ano, mas buscar qualificar melhor ali os lados, né? E o Escobar ele sai por isso, né? Então provavelmente ele vai lá para o Santos de fato, né? Então houve essa troca. Acho que ele vai se dar bem lá. Então acho que na Série B eu acho que tem qualidade ali. tem um bom condicionamento físico, né? E aí equivale a gente lembrar, e o Fortaleza também fez questão de lembrar, né? O Escobar foi uma das vítimas mais graves do atentado que sofremos, né? Que o ônibus do Fortaleza sofreu esse ano. E o Escobar, por muito pouco, por centímetros, não perdeu a vida, né? Então, você vê esse cara que sofreu esse atentado, que quase perde a vida, voltar a jogar. Ele voltou a jogar, jogou da mesma forma, nunca se escondeu. O Escobar nunca foi um jogador que se esconde, sempre honrou demais a camisa, sempre entendeu o lugar e a função dele para o grupo. Então, eu desejo ele muito bem. E é como o próprio Fortaleza fala, né? Então, como a gente percebe, um jogador, quando sai bem, né? Ele merece um vídeo, ele merece um texto, né? Falando sobre, né? E aí, FT, a gente consegue depois analisar pela janela, né? Dos jogadores que saíram, né? Da janela, né? O Escobar ganhou um vídeo, né? Ganhou um baita texto, né? Outros não, né? Então, então acho que o Escobar mostra também a importância do Escobar para o grupo. O vídeo do Fortaleza, ele fala muito sobre isso também. Que ele é um exemplo e vai seguir sendo um exemplo, né, de superação para esse grupo do Fortaleza. Então, agradeço demais ao Escobar, honrou demais, e quem honra esse manto aqui merece sempre sucesso. Então, desejo sucesso, consiga subir aí com o Santos, né, e consiga fazer gol contra os outros lá na Série B.
É isso aí, cara. Desejar boa sorte aí pro Escobar, né, cara? Realmente você definiu muito bem. Tomara que ele se dê certo no Santos. É um vínculo definitivo, ou seja, ele vai estar lá agora pro resto da temporada e assim diante, se for de desejo de ambos. Então, que tenha sucesso, né? Que tenha sucesso. E aí, Juvenal, a gente parte pro seguinte, né? O Fortaleza, ontem vocês inclusive noticiaram a chegada do Breno Lopes. Com a janela fechada, a gente pode fazer aqui um saldo, né? Um saldo final dessa janela. Vou colocar aqui na tela o nosso elenco. E aí a gente pode falar direitinho posição por posição. E ver se, de fato, podemos chegar nesse denominador comum. Se a gente tem realmente um elenco que dá pra
aguentar. Eu vou fazer melhor, viu? Eu vou fazer melhor.
Ah, não. Pera aí. Agora eu cometi um grande erro. Vá lá.
Bote lá no campinho.
Vamos abrir o Miro. Vamos abrir o Miro.
Aí você vai puxar para o campo só os jogadores que chegaram e os jogadores que saíram. Aí a gente analisa.
Os novos aqui, para reconhecer pelo rosto, a gente vai demorar um pouquinho, viu?
Não, pô, dá. Já tá todo mundo aí.
Já? Deixa eu ver aqui.
Respeita o meu trabalho, FT.
Não, eu digo reconhecer, tipo, o Breno Lopes. Eu ainda não sei como é o rosto do Breno Lopes.
Pois só joga na tela que eu vou mexendo aqui. Bote o campo na tela aí. O que eu acho que é legal da gente ter essa visão mais ampla, né? Da gente entender quem chegou, e aí a gente pode avaliar junto com o chat se esse jogador veio para agregar, né? Veio para manter um padrão de qualidade, ou esse jogador regrediu, né? O jogador foi uma deficiência para o setor, a vinda ou a saída, né?
Vamos lá, Arena Peitica na tela. Podemos começar aqui a definição.
Pronto, temos aí o nosso primeiro, né? Na tela.
Emanuel Martinez, ou como o Saulo estava chamando, o Gonzalo, né?
A gente ainda não viu, né? Apesar do Martinez ter já ficado à disposição no nosso último jogo, né, na segunda rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, ele estava lá no banco junto com o Kaiser, mas o Martinez não entrou. Mas, FT, pegando a expectativa, né, também eu acho que isso a gente pode mensurar, né? A maioria deles, na verdade, a gente vai mensurar a expectativa com o nosso Martinez é para que eleve a posição, para que, cara, seja regular, assim, sem muitas expectativas, ou não, assim, não boto fé.
É difícil não ter expectativa com o Martinez, tá? É difícil, porque ele é um cara que já se provou muito aqui no futebol brasileiro, ele já mostrou um potencial incrível no América, e isso não só nessa temporada, na temporada que ele chega, quando foi contratado ali do Barcelona de Guayaquil.
Dê um zoom aí, claro, FT, né? Por favor.
Opa, na hora, minha joia. Ele quando foi contratado ali pelo Barcelona de Guayaquil. E com a temporada que ele fez ano passado do América, inclusive uma das poucas exceções ali ao lado do Mastriani, ele passou uma impressão de que pode ser esse jogador que vá fazer a diferença em um Fortaleza sem Caio Alexandre. É difícil a galera, não, de novo, falar o nome desse cara, mas o que acontece é que o Fortaleza desenvolveu uma forma de jogar onde passava muito por ele, né? Se tornou em muitos momentos até dependente. E aí, com a ausência desse jogador, o Fortaleza começa a sentir meio que uma necessidade de um jogador parecido. Até a gente discutiu várias vezes nesses últimos meses de um jogador de mesma posição, que poderia fazer algo semelhante. O Martínez, ele pode fazer funções semelhantes, ele tem atributos diferentes, tá? Diferentes do Caio, deixando bem claro. Então eu acredito que trabalhando bem esse desenvolvimento do Martínez, até porque ele estava parado esse tempo todo, ele não estava atuando. Se a gente conseguir desenvolver bem, eu vejo ele facilmente como um dos futuros titulares do Fortaleza. Facilmente ele estará ali entre os 11 jogadores ideais do nosso elenco. E isso eu falo até o final da temporada, pelo menos a expectativa que ele passa é essa. E seria até uma incoerência minha, Juvenal, chegar aqui e falar que eu não espero muito do Martínez. Eu espero pouco do Martínez. Eu espero muito dele. E é então por isso que a expectativa é alta e também a esperança de vê-lo jogar o quanto antes e o quanto antes também ser titular desse time.
Acompanho você, FT. Tenho expectativas. Acho sim que ele vem para ser titular. E eu acho que isso é importante. Eu acho que ele vem, ele tem esse peso mesmo, né? E ele tem que ter esse peso. Eu acho que ele entende isso também. Fortaleza que precisava já, né? Ele chegou tarde, né? Chegou tarde, a gente precisava demais. Acho que Fortaleza faz um bom movimento com o Martínez. Um jogador que a gente. Uma qualidade de jogador, FT, você falava muito isso. Que você não acha numa janela doméstica como essa, né? Então, depois a gente pode analisar como um todo, mas eu acho que o Martínez é essa primeira figura que você olha assim, para uma janela doméstica o Fortaleza contratar o Martínez é um baita nome, é um baita nome. É Martínez que foi sondado aí após o final do campeonato com o América, né? Foi rebaixado, né? Junto com o América, mas o Martínez que foi sondado por Cruzeiro, Vasco, né? Então todos quiseram o Martínez, mas o Martínez acabou chegando no PC, já treinando, já ficou à disposição no jogo contra o Cruzeiro, mas ainda não estreou. Provavelmente aí um pouquinho mais para frente a gente veja o Martínez. Boto fé, acho que ele vai ser o nosso titular da posição. E aí o segundo a ser anunciado, né? Eu acho que já foi Felipe Kaiser, ou Felipe Kaiser, Renato Kaiser.
Opa! Esse é
Misturei,
o meu
né?
no... Esse é o nome que eu vou colocar no meu perfil no final do ano, viu? Escreva.
Renato Kaiser. E aí, FT? O que é que você acha de Renato Kaiser? Você acha que ele veio para... E aí a gente, eu vou colocar duas coisas, tá? Vou colocar o Kaiser aí, né? Mas vou colocar. Ah, não, não vou colocar mais porque eu já tirei. Mas vou já trazer o Galhardo também, porque eu acho que é importante a gente colocar quem saiu, né, nesse caso aí, quem saiu e quem chegou para a posição, né? Mas já falando aí sobre o caso, enquanto eu vou pegar aqui a imagem do Galhardo.
Eu lembro muito bem do Luceiro falando naquela entrevista pós-jogo do Brasileirão, de que, ao ser questionado pela chegada do Kaiser, de que ele achava bom ele chegar, porque são muitos jogos na temporada, né? Fortaleza, nesse momento, ele intercala quatro competições, é impossível Fortaleza chegar forte em todas elas, e é claro que ter um reforço para ajudar nisso é de extrema necessidade. Ah, mas o Kaiser não joga Copa do Nordeste, Felipe. Não joga Copa do Brasil, Felipe. Beleza, mas o Kaiser pode jogar Brasileirão. Ele pode jogar a Copa Sul-Americana agora dentro dessa fase inicial. Então isso vai, sem dúvida nenhuma, dar um alívio pro Luceiro. Cara, se o Luceiro não jogar, a gente vai colocar aqui o Pedro Rocha, que até o momento não passou essa confiança necessária. Então, para mim, foi um movimento que, inicialmente, eu não queria. Eu não queria, Juvenal. Até eu falei aqui várias vezes que eu não traria o Kaiser, por uma questão mesmo pessoal, de perfil, por tudo que toda aquela história que aconteceu, mas por uma necessidade, porque se não trouxer o Kaiser, a gente não teria como ter um elenco forte ou robusto para esses próximos meses. Pô, resta resta reintegrá-lo e torcer para dar certo. A partir do momento que o próprio Kaiser, mostrou que queria também, eu já comecei a tentar enxergar de outra forma. Porque a partir do momento em que o clube quer, e o jogador também tem esse desejo, e ele chegou aqui já destinado a mudar isso, eu passei a apoiar, cara. Porque eu vou fazer o quê, Juvenal? Vou ficar torcendo contra? Vou ficar torcendo pra dar errado? Claro que não, pô. Apesar de não ter gostado daquela história que a gente viveu em 2022, se agora em 2024 já tem esse sentimento de maturidade, já consegue passar por cima daquele infortúnio, que agora dê certo, que agora funcione, que agora ele jogue pra caralho, macho. Quero que ele jogue muito. Então, dito tudo isso, gostei dele chegar motivado a querer conquistar um espaço e torço demais pra dar certo. Bom. A questão de titularidade ou não, Juvenal, aí é subjetivo. Né? Aí a gente vai ver. Diferente, por exemplo, do caso do Martinez, que a gente fala que a ausência do Caio é, meio que abre um espaço para aquele jogador que pode jogar de um 8, né? Pode jogar de um 8. Inclusive, ele herdou a camisa 8, né? Diga-se de passagem.
Exato.
E assim, parênteses, eu quero muito ver o Martinez jogando junto com o Hércules. Quero muito ver eles dois jogando juntos. E não, retornando
Martinez,
a falar do Caio,
Hércules, foi... Hércules e Zé.
Pô, cara. Eu quero muito ver um meio campo desse. Eu quero muito ver um campo desse trabalhando.
Obrigado.
Mas falando do ataque, né? Mas diferente desse meio campo, onde teve essa ausência de um jogador com a característica dele, e o Martinez mesmo não sendo igual o Caio, ele pode emular e fazer outras funções de uma forma mais qualificada, no ataque a gente já tem um titular. No ataque a gente já tem um cara que é o dono da posição, o dono, literalmente, da camisa 9. Então... eu vejo o Kaiser recebendo essas oportunidades onde a gente vai precisar de um jogador com qualidade semelhante em jogos onde o Lucero, inclusive, não vai ter condições para atuar, e ele pode ser muito útil, ele pode ajudar bastante. E aí, quem sabe, futuramente, se ele desenvolver o futebol dele para isso, de fato ser o titular. Ou quem sabe até jogar junto. Isso não impede, pode ter situações de jogo em que os dois estejam em campo. Então desejo que dê muito certo, espero que dê certo. E a fase dele, até chegar no Fortaleza, era boa. Ele fazia um gol no começo de ano pelo Criciúma. Tá? Então, assim, por qualidade e bola jogada, pra mim é setinha pra cima.
Boa. Vou colocar aqui.
Agora, eu não sei se você concorda, né? Não sei se você pensa diferente.
Cara, eu vou avaliar a EFT, eu vou pedir pra você colocar do meio pro lado direito. Deu pra gente pegar um pouco a beirinha do campo ali. Porque aí eu vou jogar os que saíram ali, tá? Entendeu?
Vai lá.
Pode cortar o campo aí. Porque só chegou do meio pra frente, né?
Deixa eu só... Opa. Não vai mostrar demais aqui, não?
Não, vai não.
Só o escobinha ali, né?
Pode botar um pouco... Um cadinho menos.
Assim?
Isso. Vai mais um pouquinho. Pronto, tá aí. Suba. Pronto, meu amor.
Agora sim.
Show. Não, porque aí eu acho que dá pra eu me basear também no que eu tenho aqui pra falar, tá? Então eu acho que eu fui um que não gostei quando o nome do Kaiser foi ventilado, né, pela nossa torcida, começou um burburinho e tal. Eu não gostei. Eu falei, inclusive, aqui em live. Acho que... Pelo que aconteceu em 2022, sim, também tem uma parte disso. Mas também por ser um jogador que não tinha despontado ainda. Ele tinha feito o primeiro gol do Criciúma, vinha até regular para bom, era titular no Criciúma, né? Durante essa temporada. Mas para mim era muito pouco ainda para a gente ver no Kaiser como uma opção de sonho, tá? Então... sempre quando eu fui criticar, eu sempre levava em consideração o nosso contexto, né? Então, que o erro mesmo, o que eu ficava mais indignado não era com a vinda do Kaiser, era com o contexto que a gente tinha que olhar para o Kaiser como uma opção, tá? Dito isto, depois dele chegar, depois do Fortaleza anunciar, você foi muito certeiro e eu vou lhe acompanhar. Muda muita coisa, tá? Não adianta eu jogar um hate, não adianta eu ter sido contra e torcer contra. Não, o que eu quero é que ele jogue bem. E acho, e a minha expectativa é, já que ele veio, que ele venha para agregar a uma posição que a gente não tinha mais uma pessoa que a gente poderia contar, que era o Galhardo. Né? O Galhardo foi um cara que foi importante em 2022, respeito demais do que ele fez, mas é um cara que terminou daquele jeito, que a torcida já não mais aguentava, não aguentava, não entendi como foi que ele saiu do clube, não tenho essa informação, né? Como foi que ele saiu do clube, mas o clube não agradeceu da mesma forma como o Escobar, né? Interessante, né? Curioso, porque o Escobar era bem menos midiático, né? E pelo que ele falou também, quando ele chegou no Goiás, mas ele queria ganhar a torcida. Beleza, mas o que ele falou ali, achei desnecessário, achei mentiroso também, né? Ele disse que não tinha minutos aqui, e poupe. Ele teve muita oportunidade aqui, infelizmente, o futebol dele ficou ali em 2022, 2023 ele ajudou ainda no início da temporada, até a metade da temporada, finalzinho da temporada você já via um desgaste com o Galhardo, né, da torcida, dele mesmo em campo, então eu acho que aí o cenário para o Kaiser fica um pouco mais interessante, né? O Kaiser chega nessa, ok, tem essa pressão de estar retornando para o time que ele saiu daquele jeito, mas eu acho que também o cara que estava assumindo aquela posição de ser o reserva imediato do Luceiro estava muito mal. Então, naqueles poucos minutos que a gente viu o Kaiser contra o Cruzeiro, você já viu uma postura diferente do que você via do Galhardo. Uma movimentação do Kaiser, uma busca por jogo, uma busca por jogada. Se o Kaiser seguir essas características, eu acho que ele tende a ajudar bem mais do que o Galhardo vinha ajudando. E é por isso que eu tenho uma expectativa que ele eleve. Né? Ele eleve porque, não por ele só, mas também pela qualidade bem ruim que o Galhardo estava deixando a nossa centroavante. Tá? E aí a gente vai para o terceiro.
Vamos lá,
foram,
né?
Quatro, né? Foram quatro?
Quatro. Foram quatro. Vamos para o nosso lateral esquerdo?
Vamos para o nosso lateral esquerdo aqui, ó.
Pronto. Agora eu vou subir aqui um pouquinho para poder enquadrar.
Subir um pouquinho.
Pronto, ali.
FJ chegou, né? E o Escobinha aqui, já vou botar aqui também. E o Escobinha saiu. E o FJ aí, para você, FT Miranda? Ele eleva a expectativa para a posição?
Tecnicamente, o Felipe Jonathan é um jogador melhor que o Escobar. Isso não tem como questionar, né? E não é porque um saiu e o outro foi embora, um saiu e o outro chegou que a gente está falando isso. Já era um conhecimento, já era um entendimento público, né? O Felipe Jonathan, ele realmente conseguiu mais destaque, teve um auge que chamou mais atenção. Hoje é um cara que, se conseguir jogar o que sabe, vai ser titular do Fortaleza. O momento do Pacheco é muito ruim. Juvenal, o jogo agora do Fortaleza com o Cruzeiro, o nosso lado esquerdo, cara, deu muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E depois da entrada do Moisés, onde a gente meio que ficou ainda mais exposto ali no lado esquerdo, o Pacheco, ele tinha uma certa dificuldade no tempo de bola, e isso forçava o Tite também a errar. E quando o Tite errava, forçava o Pacheco também a sacrificar e errar. Então, em muitos momentos, o lado esquerdo do Fortaleza foi o pior lado do Fortaleza. Não só nesse jogo, tá? Não só nesse jogo. Mas em outras oportunidades da temporada também. Eu lembro daquele primeiro clássico do 3x3 que o Escobar jogou, onde tinha uma avenida do lado esquerdo. Então, a gente precisava corrigir esse erro. Precisa ainda corrigir esse erro, aliás. E talvez o Felipe Jonathan possa ser essa solução. Ele, tecnicamente, tem um futebol que chama mais atenção. Ele defensivamente também tem atributos que podem sim ajudar nessa saída de jogo do Fortaleza. E ofensivamente, cara, é um cara de muita qualidade. Um cara que sabe participar, que sabe aparecer para jogo, que sabe fazer aquele corte mais para o meio, que sabe puxar mais para a ponta quando necessário. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante em coisas que hoje, para fazer recomposição, por exemplo, o Pacheco tá dando dor de cabeça. Então, se ele conseguir jogar o que sabe, ele assume essa titularidade do Fortaleza. O Escobar, por sua vez, ele, como citei esse caso do clássico, né, do 3x3, antes inclusive mesmo daquele lance do Sport, já não fazia um começo de temporada que nos agradava e ainda teve esse infortúnio. E isso foi, óbvio, algo que com certeza mexeu com a cabeça do jogador. E assim, Juvenal, você até falou mais cedo sobre essa questão do Escobar, e vou só complementar uma coisa, cara. Às vezes uma mudança de ares nesses casos pode ser a melhor coisa a se fazer. A gente, se você citou ali do Galhardo e tudo mais, a gente sabe que ele gosta de fazer isso em qualquer clube que chega, ele gosta de chamar essa atenção, é que ele chegou escolhendo a camisa 91, cara. Então, é completamente normal do personagem Thiago Galhardo. Então, no caso do Escobar, talvez possa fazer muito bem pra ele. Possa fazer muito bem essa renovação de ares. Por isso que eu torço de... Juvenal, se tem um cara que saiu do Fortaleza e que eu torço muito pra dar certo, é o Escobar, cara. Porque o que ele passou realmente é algo que eu não desejo a ninguém. Então, vejo o Felipe Jonathan também como um upgrade na posição. E, quem sabe, a gente tá olhando agora pro já futuro titular do Fortaleza. Porque eu tenho mesmo um olhar meio que semelhante, Juvenal. Tu, Martínez, né? Porque, na minha visão, ele é um cara que tem esse holofote para ser titular, ele tem futebol para ser titular, e o Felipe Jonathan também, tá? Também. A título de hoje, com o Pacheco vivendo essa fase que ele tá passando.
Boa, boa. Concordo, FT, concordo com você. Tava aqui separando o mapa de calor do Felipe Jonathan. Eu peguei aqui de 2022, tá? Porque ele teve mais quantidade, porque ele não estava lesionado, né? Já vou colocar aí na tela. Na verdade, vou fazer isso aqui para a gente não ter que sair.
Pronto.
Hein? É.
Aí o cara foi...
Sagaz, hein?
Sagaz.
Bom, esse é o mapa de calor do Felipe Jonathan. E aí, eu acho que a gente... Dá para a gente ver como exatamente o que você falou, né? Ele é um lateral, mas... Ele pode ser, né? E aí, dependendo do esquema, dependendo da instrução do treinador, ele pode ser um pouco mais agudo, ele pode ser um pouco mais chato lá na frente, né? Ele com o Sampaoli, ele até falou isso em coletivo, ele jogava assim, né? Ele jogava um pouco mais por dentro. Ele que já jogou como meia esquerda também na sua trajetória. É um jovem atleta ainda, né? Na verdade, está na idade aí do seu auge físico, né? Que é os 27 anos, né? Então, Juvenal, mas ele vem de um LCA. O Hércules também veio de um LCA, né? E esse é o segundo LCA do Felipe Jonathan. Ele falou isso em coletivo. Ele teve um ainda jovem, ainda se profissionalizando ali no Ceará. Conseguiu se recuperar. Se destacou lá no nosso rival, né, e foi vendido para o Santos e depois a gente conhece, foi seleção de base, enfim. Então, ele falando isso, o que é que ele quis demonstrar aqui? Não, ele já entende, ele já sabe como é que é essa lesão, né? Então, é por isso tanto que ele já voltou e estava como titular do Santos, né? Santos esse que segurou muitas vezes o Felipe Jonathan nas investidas do Tricolor, né? Então, acho que a coletiva, não sei se você viu, FTA, até falei ontem sobre ela aqui na live. Muito legal a coletiva, é emocionante, né? Você sabe que ele tem uma relação com o Fortaleza, a família tem uma relação, então eu acho que vai ser diferente e também vai ser bom para o Pacheco, né? O Pacheco é um excelente, um super regular lateral, mas que pelo rojão, né, desde o ano passado, né, por Escobar não ser um cara que brigasse tanto na posição, né? O Escobar era utilizado mais, só tem tu, macho. Porque não tem mais ninguém. Porque até o Brit já jogou de lateral esquerdo para não botar o Escobar. Então, agora não. Agora a gente tem um jogador para disputar a posição. E isso, FT, eu acho que é bom para todo mundo. E aí eu vou pegar aqui dois exemplos recentes. O primeiro do ano passado, quando o Marinho chegou, como o Pikachu melhorou no ano passado, né? Uhum. Pikachu que estava muito apagado, muito ruim, deu uma melhora. Foi o Pikachu? Foi. Exatamente o Pikachu. Deu uma melhorada ali numa reta final da nossa temporada. Melhorou demais essa disputa. Ok, esse ano tá meio ruim? Tá. Mas falando do ano passado, né? Assim que chegou. João Ricardo. Ok, João Ricardo já vinha no crescente com a final da Copa Sul-Americana. Vinha. Mas o que o João Ricardo melhorou de regularidade em jogos bons é brincadeira. João Ricardo tá numa sequência aí de, não sei, 3, 4 jogos bons, baita jogos. Então o João Ricardo também, depois da chegada do Santos, ajudou também nessa competitividade. Não sei, isso influencia, obviamente, não sei se é o principal motivo, mas também influenciou. E é o que eu espero do Felipe Jonathan. Que essa disputa entre ele e o Bruno Pacheco seja bom para os dois, seja bom também para descansar ambos, né? Principalmente o Pacheco, que vem no nível abaixo. Você percebe que o Pacheco vem se desgastando mais rápido na lateral e a gente tem essa oportunidade. Felipe Jonathan, que apesar de novo, já foi vice-campeão da Copa Libertadores junto com o Marinho, né? Então, boto muita fé, acho que o Felipe Jonathan tem grandes chances também de ser um titular até na posição, mas eu quero, estou torcendo ainda mais por essa disputa sadia entre a posição, porque eu acho que a gente, os dois melhorando, os dois disputando a posição, é o que a gente quer mais e todo mundo ganha. E o Escobar, eu botei amarelinho aqui porque é isso, eu acho que o Escobar ele sempre foi esse jogador, era um jogador que não era um jogador zaço, não era tão regular também, mas você já entendia as limitações do Escobar. Acho que ele vai voar na Série B. Voar não, mas acho que ele vai ser um bom reforço para o Santos na Série B. Espero que ele suba também com o Santos, né? Então que ele vá bem por lá. Mas acho, boto muita fé no Felipe Jonathan e acho que ele pode ser sim o titular da posição. E aí, por fim, FT, vamos para a novidade de ontem, né?
Rapaz... Que pegou muita gente de surpresa, né?
Pegou muita gente de surpresa. Tá aí, na tela. Breno Lopes. O que você acha de Breno Lopes? Bota fé?
Cara, Juvenal, isso aí era namoro antigo, né? Era namoro antigo do Fortaleza. A gente pode falar assim. É um jogador que... Tava passando por um momento meio curto, conturbado com a torcida do Palmeiras... E isso não só esse ano, tá? Desde o ano passado. Então, completamente compreensível essa mudança de ares. Já nesse vínculo perto de se encerrar. Tanto que no final de 2024 agora já... Ele já não é mais jogador do Palmeiras oficialmente, né? Fica livre no mercado. E aí, dependendo do que acontecer no final do ano, a gente vê se é viável fazer um vínculo em definitivo com o cara, né? E falando do atleta em si, Juvenal, ele... costuma ser um jogador interessante, ele costuma ser aquele jogador... Eu não gosto muito do termo jogador de segundo tempo, sabe? Eu não gosto muito desse termo. Mas ele é um jogador que pode ajudar muito no elenco do Fortaleza, tá? A fase, no caso da setinha que a gente vai utilizar, né? Eu não consigo enxergar como uma setinha verde pra cima. No momento, tá? Mas ele, inclusive, dos que estão no ataque... Duvido nada acabar, quem sabe, herdando uma posição de titular, visto a fase que o Moisés, por exemplo, vive hoje, né? Quando o Moisés
Escolha a setinha. É uma setinha verde pra cima, uma vermelha pra baixo, ou...
Vamos botar amarelo.
Regular.
Amarelo, que aí acho que é meio que... Porque a gente tá fazendo baseado nas nossas expectativas, né? Então, isso. Acho que a minha expectativa pro Breno Lopes é mais ou menos essa, sabe? De que a torcida para dar certo é muito grande, mas a gente entende todo o contexto que ele estava passando agora nesses últimos meses. Sim, é um cara importante, é um cara que faz gol, fez gol de título de Libertadores, inclusive, né? Um cara que para decidir tudo bem, ele também já mostrou que aparece. Mas a título de hoje, Juvenal, o trabalho dele para quem sabe ser titular do Fortaleza do lado esquerdo não seja muito grande se comparar ao Moisés. Porque a fase do Moisés hoje é setinha para baixo total. Eu não sei se você jogava, Juvenal, aquele Pro Evolution Soccer, sabe, o PES, né? O In-Eleven, Bomba Pet. E tinha justamente esse esquema das setinhas, né? E às vezes o jogador vai uma fase ruim, a setinha tá assim em diagonal, né? Ela não tá completamente para baixo. O Moisés não, é setinha para baixo completa. Ele tá num momento muito ruim. Inclusive, parte do gol do Cruzeiro, eu acredito, é uma... não uma falha de posicionamento, né? Mas uma falta de intensidade, vamos chamar assim, do Moisés. Porque ele tá só mesmo cumprindo a função tática, mas ele não tava agindo como quem sabe deveria de fato, ainda mais aos 44 minutos de jogo. Eu tô voltando a ficar revoltado só de lembrar. Mas assim, eu vejo o Breno Lopes com esse potencial, sabe? Que pode sim, quem sabe, assumir a titularidade, pode sim, quem sabe, fazer a diferença, só não sei se ele vai conseguir fazer isso tão cedo. Vai depender, repito, da fase desse nosso lado esquerdo do ataque. Se depender do Moisés, ele tem uma vida muito mais simples. Se depender, quem sabe, do Machuca, porque às vezes o Machuca está assumindo essa posição, aí talvez ele tenha um pouco mais de trabalho. Porque o Machuca, querendo ou não, ele está surpreendendo muita gente. Tá? Muita Isso. gente que não estava botando muita fé nele para esse ano, estava meio que olhando com tendo um olhar meio desconfiado. Ele conseguiu, quem sabe, agora ganhar o respeito dessa turma. Então acho que pro Breno Lopes ele tá meio que nessa escala de briga pela posição, um pouco ali do lado ou abaixo do Machuca, eu vejo abaixo, porque o Machuca já tem toda a forma de jogar do Fortaleza diagnosticada na cabeça. Agora, o Moisés, ele, pela fase que tá, cara, o Breno Lopes vai ter uma vida mais fácil. Então acho que amarelo deve ser o ideal, baseado na expectativa da gente.
Boa, boa. FT, eu vou discordar em parte de você. Mas entendo o seu ponto, mas assim, minha expectativa para o Breno é maior do que um exemplo que eu tenho para o Kaiser. E aí, claro, né, o ponto onde que aí a gente pode conversar, que é porque o Kaiser, você tem ali o Galhardo saindo e o Kaiser chegando, né? Então, como a gente tinha ausência, né, na verdade o Galhardo saiu primeiro, a gente ficou sem, e aí depois o Kaiser chegou. Você cria uma expectativa também ali para o Kaiser responder, já que ele é o nosso segundo atacante, né? Então, isso é muito segundo centroavante, né? Então, isso pesa. Mas o Breno, eu boto um pouquinho mais fé, cara. Acho que pelo estilo de treino, assim, a competitividade no Palmeiras era mais alta. Ele entrava, às vezes, no lugar do Dudu, muitas vezes, né? Quando ele estava pela ponta esquerda, até o Edmilson perguntou, Breno Lopes na direita? Não, é porque eu botei aqui só...
Mas ele também faz o lado direito, ele Isso, já fez a carreira do lado direito.
Fez demais, ele fez demais. E onde ele estava mais fazendo e fazendo gol era como esse segundo atacante de área, coisa que quando a gente imagina um 3-5-2 do Vojvoda, né? Ele poderia vir aqui, né, jogando com o Kaiser aqui e ele um pouco mais aqui, né? Botar assim, né? Então poderia, a gente pode ver isso, né? Ou o Luceiro aqui, enfim, ele sendo esse segundo atacante. Mas eu acho que ele agrega. Aí eu vou te falar porque eu acho que minha expectativa é um pouco mais alta. Eu espero que ele agregue mais, e eu tenho expectativa que ele agregue e ajude mais do que o Pedro Rocha. Um exemplo, tá? Que é um cara que, com a chegada do Breno, né, ou Pedro Rocha ou Marinho, para mim, acabam que perdendo um pouco o sentido deles estarem ainda junto com o elenco. Né? Um exemplo. O que o Breno fazia no Palmeiras era o que o Vojvoda tentou fazer com o Pedro Rocha esse ano. E o Pedro Rocha não conseguiu. Né? Que é ser um ponto esquerda, que tem velocidade... que às vezes pode ganhar ali no 1-1, mas o Vojvoda tentou puxar ele para o meio, utilizando ele até às vezes como um pivô, para tentar fazer com que ele fizesse gol. E aí a gente viu o contrário, a gente viu muitas falhas em finalização, erros em tempo de bola. Então não funcionou o Pedro Rocha nesse sentido, com essas características que o Vojvoda estava meio que formatando ali o Pedro. E aí eu acho que o Breno já vem mais pronto e mais testado nessa posição, com essas características. Então, o Bruno, ele pode ser um ponta, né, mas ele também pode ser esse até pivô mesmo, né? O Bruno é mais alto, mais forte, tem um físico maior. Então, eu acho que, pô, quando eu coloquei dois atacantes aí, né, Kaiser e Breno Lopes, você tem um ataque bem mais forte fisicamente, né? Você muda um pouco a característica do seu ataque, né? Se dá mais trabalho para marcador, você puxa mais marcador, né? Ou a gente esqueceu aqui o DVD, né? O quanto de jogador que o DVD não arrastava, né? Acho que o Breno tem essa característica também e sendo um pouco mais habilidoso até que com o DVD, mas falo desse cara que arrasta e puxa mais marcação. Isso é importantíssimo num jogo, principalmente num 3-5-2. Eu acho que a gente vai ganhar muito com isso. Então eu tenho expectativa um pouco mais alta, mas vou seguir você no regular justamente por isso, por ainda ter o Pedro Rocha. E aí, até para a gente encerrar um pouco dessa análise, eu queria que a gente falasse dois jogadores que poderiam sair. Não vão sair mais, né, obviamente, agora. Mas, assim, como chegaram quatro, a gente podia pensar assim, se tivesse uma dispensa de quatro, né, também, né? Então, saíram quatro, a gente dispensa quatro. Já saíram dois. Quem seriam os outros dois?
Ah, sim, sim. Os outros dois, né? Bom, analisando no mesmo critério...
Ou não dispensaria, né, ninguém, né? Então, pode ter essa opção também.
Pois é. Assim, olhando posição por posição, o que, que eu enxergo, Juvenal? O Martínez meio que ele já chega suprindo a ausência que seria do Caio, tá? Que, mas eu não tô dizendo... Eu vou repetir pela 15ª vez, porque se não repetir, Juvenal, vai ter gente que vai falar que tô comparando os dois, tá? Mas o Martínez é o cara que, em tese, seria esse 8 que falta no Fortaleza hoje. Em tese. Até porque o Hércules... O cara tá jogando por dois, é incrível. É uma força da natureza. Então eu acho, Juvenal, que a gente pode falar mais é da saída de um. E como chegou o Breno Lopes, é de alguém também da linha de frente, sabe?
Eu vou botar aqui do ladinho quem eu acho que...
Na hierarquia a gente
sabe... Eu fiz uma postagem no meu Twitter perguntando exatamente isso pra galera, pra... preparar para a live, né? E aí eu vou botar aqui os que a galera mais citou, tá? Vou tirar até esses dois aqui, já que eles já saíram. Sim. Citaram, o mais citado foi o Marinho, no meu fonte, né? Meu Twitter, né? A galera respondendo. O segundo mais citado foi Pedro Augusto. O terceiro mais citado foi Pedro Rocha.
A título de hoje, eu vou só concordar com um nome desses aí.
Diga, quem?
E assim, não é nem questão de concordar porque eu quero que saia não, tá? É só porque, como você passou esse exercício aí, assim, o Marinho, ele me deu muita raiva no último jogo, tá? Contra o Cruzeiro. Mas eu acho que o Marinho passa por um momento, cara, de falta de confiança, sabe? Porque ele pega a bola, parte no lado esquerdo, ele pode ir pra cima, ele pode encarar um outro atleta, mas ele prefere pisar, olhar pra trás e tocar a bola. Ele fez isso por duas oportunidades contra o Cruzeiro. E eu achei muito, muito, cara, sintomático essa falta de confiança, essa falta de ir pra cima, essa falta de querer esse desafio pra ir lá no ataque, de tentar criar algo novo. Ele tá sempre apostando no seguro. E isso me preocupa um pouco, cara. Porque justamente denota essa ausência de que em outros jogadores, por exemplo, a gente tem o Machuca. Ele já é um cara mais ousado em comparação com quando ele chegou aqui. Ele já pega a bola e bota pra frente. Ele já vai pra encarar. No jogo contra o Cruzeiro, inclusive, ele ia perdendo uma bola no lado esquerdo. Que se fosse o Marinho, ele teria parado e tocado pra trás. O Machuca, meu amigo, do jeito que ele viu, ele cruzou com a perna esquerda. E nem era a perna boa. E ainda deu uma chance de perigo que o Fortaleza conseguiu um escanteio. Então, eu acho que falta isso pro Marinho nesse momento atual. Porém, eu ainda vejo ele com uma grande utilidade, cara. Porque a gente, tirando o Pikachu ali daquele lado, a gente não tem um jogador que possa dar a explosão que ele tem ali. A gente pode não ter, em uma ocasião de jogo, um jogador que possa, quem sabe, ajudar. E assim, tem jogos em que ele ajudou dessa forma. E repito, apesar de ultimamente não ser esse jogador. Então, eu acho que baseado nisso, ele é um cara que eu não colocaria nesse exercício. O Pedro, cara, talvez, é óbvio que isso vai seguir ele para sempre na carreira, não adianta a gente repetir, mas ele talvez está ainda pagando por isso. E dentro de campo, o Pedro Augusto está calando minha boca. Eu estou me surpreendendo um pouco com ele, tá? Eu acho que a gente está subestimando até demais o Pedro Augusto. E ele está conseguindo ajudar. Contra o São Paulo, na minha opinião, ele entrou bem. No jogo contra o Cruzeiro, talvez não fosse a opção a se colocar, mas de qualquer forma, no que ele entrou, ele pôde ajudar da forma que ele conseguiu. O pessoal até foi querer colocar a culpa do gol que o Fortaleza levou no Pedro Rocha. Perdão, no Pedro Augusto. Mas ele estava fazendo aquilo que a posição dele exige. Ele estava cumprindo seu papel. O pessoal falando assim, ah, ele estava marcando o jogador expulso. Cara, ele estava fazendo a função dele de criar número dentro da área. E de criar aquela barreira. O problema é que o lado esquerdo da zaga do Fortaleza não ajudou. Não fez o seu trabalho corretamente. E aí, a culpa que é do lado esquerdo da zaga do Fortaleza, que era de Tite e de Bruno Pacheco, acabou caindo em cima do Pedro Augusto, cara. Eu não achei isso muito justo não, tá? Eu não achei isso muito justo não. Porque criou-se uma responsabilidade que não era dele. E a função que ele exercia ali era outra.
Então, eu acho que a responsabilidade não é dele no gol. Eu acho
não,
que...
Sim,
por mais que... Eu acho que foi uma combinação de erros. Né?
O lado esquerdo do Fortaleza nesse time, cara. Moisés, Bruno... Ó, Moisés, Bruno Pacheco e Tite.
Exatamente.
Esses que erraram.
Esses. O erro... Concordo plenamente. Acho que é isso aí. O erro começa por aí. Ah, mas se tem o Pedro... Tem, mas não era pra nem chegar ali. Né? Então, era para o jogo morrer ali, a jogada morrer ali, nem que fosse com a falta. Né? Então, foi vacilo do Pacheco e do Moisés, que não cobriu. E sim, o Pedro poderia ter marcado melhor, ele deixou, na verdade, dois atacantes do Cruzeiro, chegam primeiro na bola do que o Pedro, ou do que qualquer outro jogador do Fortaleza. Então, sim, tem um erro de marcação ali, mas não acho que ele seja o responsável. Acho que é pegar muito no pé dele, colocar a culpa do gol no Pedro Augusto. Também concordo com você. Eu, FT, se fosse para tirar mais alguém, né? Mais um. É difícil, cara. Mas. É difícil. Porque se por mim eu tiraria os três. Mas, mais um, eu tiraria o Marinho. E apesar dele ter feito bons jogos, tá? Em algumas oportunidades aí nesses últimos. Fez dois jogos aí dos últimos cinco. Ele fez um ou dois jogos bem ou regular. Regular para bem. Mas o Marinho é muito pouco pro que a gente espera. Né? Então. E isso também, é por isso que eu fico na dúvida, por conta do Pedro Rocha. O Pedro Rocha também, para mim, é isso. Entrega muito pouco. E aí, eu tirando o Marinho, o que é que eu fico com a dor na consciência? É que a gente só tem o Pikachu. Mas entendendo que o Breno Lopes também pode, como já fez essa função pela direita, o Machuca também faz uma ponta pela direita, inclusive jogou bem nos últimos jogos que jogou pela ponta direita. Me deixa um pouco mais tranquilo em relação a isso. E aí eu posso tirar o Marinho, que para mim hoje é isso. Não me parece estar numa fase boa. E o Pedro, pelo menos, me mostra querer um pouco mais, né? Eu sei que só isso não influencia, obviamente, mas hoje eu tiraria ele. Eu tiraria o Marinho. Tiraria o Marinho, que... É isso, eu acho que fez muito pouco. Acho que até pela folha mesmo, assim, acho que o Marinho tem um salário maior. Mas se fosse... Eu adoraria tirar mais um. Eu entendo o que você falou sobre o Martínez, de estar chegando... meio que para tampar um buraco ali do que a gente deixou com a saída do Caio, né? Entendo que esse jogador era para ter vindo antes, concordo. Mas eu acho que hoje eu tiraria o Pedro e deixaria o Sacha, por exemplo, né? Porque eu acho que vai ficar demais. E aí eu acho que é importante ter um Cauã, né? Entre Cauã e Pedro Augusto para ser relacionado. Sei, às vezes eu acho que um Cauã, sabe, não me espantaria. Mas entendi o que você falou e vou dar prosseguimento. Acho que saindo esses três aí, acho que dava para sair mais um. Se fosse sair mais um, tiraria o Marinho também, que hoje, para mim, é um dos que menos ajuda. Assim. Menos muda o jogo. É difícil isso, porque são três que são assim, né? Mas para você ver, entre Marinho, Pedro Rocha e Pedro Augusto, o que mais mexe no jogo, positivamente, hoje, é o Pedro Augusto, desses três. Isso fala muito sobre os outros, do que só sobre o Pedro Augusto.
Cara, parece que as pessoas esquecem que até algo mais óbvio, como o gol do Machuca contra o São Paulo, foi aquele passe do Pedro Augusto, cara. Até isso ele conseguiu ajudar, sabe? Mas me surpreende como...
No jogo do Cruzeiro... no jogo contra o Cruzeiro, ele estava bem. É, se não fosse esse erro de marcação ali, ele poderia ter feito uma partida melhor. Tipo assim, foi uma boa partida. Ele interceptou, ele conseguiu dar um pouco mais de marcação no meio campo que a gente estava perdendo. É, ele conseguiu matar um pouco mais o jogo do Cruzeiro no meio campo. É tanto que o Cruzeiro começou a explorar um pouco, ainda mais, um pouco não, ainda mais os lados do campo. Então, eu acho que o Pedro, ele chegou e incomodou o adversário. E aí, às vezes, é isso que você espera de um volante. Então, ele fez bem ali em determinado momento. Errou na marcação, mudou, ok. Mas concordo com o FT, acho que não é a culpa nada dele. A culpa é Pacheco e Moisés. Vamos embora, vamos analisar agora a rodada do Brasileirão, que se encerrou, né, FT? A segunda rodada, exato, do Brasileirão.
Só passar aqui rapidinho pelo chat, Juvenal, e depois dar um recadinho para a turma. O boa. Ricardo Araújo Pontes, novos contratados só podem atuar no Brasileirão ou na segunda fase da Sula. Kaiser está fora da Copa Brasil por ter atuado no Criciúma. Copa do Nordeste todos fora. É, Ricardo, vamos lá. O Kaiser e... É porque chegou o Breno Lopes, mas vamos por partes, né? Igual o Hannibal Lecter. O Kaiser, ele pode jogar Sul-Americana, tá? Ele pode jogar Sul-Americana e pode jogar Campeonato Brasileiro. O Kaiser não pode jogar também Copa do Brasil e também não pode jogar Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, de todos que chegaram, não podem atuar nenhum porque já acabou o prazo de inscrição. No caso da Sula, o Renato Kaiser e o... Manuel Martinez, eles já chegaram, eles já estavam, na lista provisória do Fortaleza, tá? Então eles estão aptos, né? Estão aptos para poder atuar contra o Boca Juniors na próxima quinta-feira. Eles podem jogar a fase de grupos, tá? Breno Lopes e Felipe Jonathan, por conta dessa recente negociação, eles não entram na Sul-Americana também, tá? Então eles mas podem jogar Campeonato Brasileiro e podem também, no caso, como o Palmeiras não estreou ainda na Copa do Brasil, acredito que o Breno Lopes também pode jogar sim Copa do Brasil. O Kaiser, como você bem citou, jogou pelo Criciúma, duas fases, inclusive, ele não pode jogar, tá? Então basicamente aí um grande... E o Felipe Jonathan?
Não, o Criciúma não avançou, né?
O Criciúma avançou, tá na terceira fase. E o Felipe Jonathan, como o Santos não se classificou para a Copa do Brasil, pode jogar a Copa do Brasil pelo Fortaleza, então. Eu acho que deu para entender. Se faltou informação de algum aí, me avisa que a gente traz aqui de volta para completar, tá? Superchat do nosso querido Léo Ivo. Boa noite, GFT Escute. Amanhã o Hit Matador Luceiro está em todas as plataformas digitais. Agradecimento especial ao meu amigo Escute. Você foi o produtor musical?
Não, fui não. Eu só sou o incentivador do... Amanhã você pode escutar aí o Matador Luceiro nas plataformas digitais.
Olha, o Juvenal, o Jay-Z de Cearense.
É, produzi nada.
Mas pra mim você produziu, no meu coração. Vitória Luna, tem like não. Rapaz, tá muito fraco. Fraquíssimo. Então vá clicando aí no gostei pra ajudar no compartilhamento da live. Agradecer a Vitória aí pela lembrança. Hideraldo Matos, boa noite. Como ficam Cauã e Kevin com a chegada dos novos jogadores? Like na conta. Rapaz, a competitividade cresce. O que você tá achando do, abre aspas, sumiço de Kevin Andrade, meu querido Escute Verão?
Cara, eu queria ver mais inteiro também os jogos, né? Que ele ficou com um gastroenterite, né? Depois foram jogos muito importantes, né? E não sei se era um momento... A gente tem que ter calma também para jovens talentos. Isso a gente vinha falando desde sempre. Não é pensar que eles vão resolver. Eu acho que é importante eles jogarem, eles serem uma opção. Mas eu não acho que, enquanto houver opções mais interessantes no jogo, durante o jogo ali, né, para eles, eu não me incomodo. Eu não me incomodo deles estarem no banco. Eu acho que é para isso também, né? Você ser um jogador jovem é para você também estar no banco, para você... Você está treinando ali, constante, está integrado ao grupo, né? O professor está vendo direto. Se eles se destacarem muito nos treinamentos, o professor vai utilizando, então é normal. A gente viu isso, FT, com o Cauã, né? O Cauã fez partidas ruins, as últimas partidas que ele jogou, né? Ele não fez partidas muito boas, né? Será que era um bom momento a gente colocar o Cauã a gente sofrendo uma pressão pro Cruzeiro, né? Então, não sei se era um bom momento. Será que era um bom momento a gente botar Kevin no Morumbi com 2-1? Entendeu? Eu acho, um exemplo, o jogo de domingo com um adversário tecnicamente um pouco mais inferior, né? Jogando aqui no Castelão. Acho que é muito provável a gente vê-los em campo, né? Acho que é um jogo que pede um pouco mais isso. A gente dá também um respiro melhor para alguns jogadores. Então, eu acho que é nessas condições que o Cauã e o Kevin vão continuar entrando. Acho que eles não vão ser jogadores que a gente vai ver direto. E acho que a gente nem pode jogar essa expectativa para eles, para a gente não se frustrar. Eu acho que é isso aí. Vamos deixar eles assim, quando a gente precisar, tiver um jogo um pouco mais ok. Joga, ou entra alguns minutinhos ali, pô, que massa, vai ganhando destaque, assim como a gente viu. Então, eu confio muito, acho que eles estarem integrados já é muito massa. Pô, o Kevin foi para a seleção, né? Então, eu acredito sim que eles vão entrar. Eu só não sei se eles estão no top, na fila, tá?
É isso aí. Bárbara Vitoriano. Não mandaria Pedro Augusto, vem numa crescente. Pedro Rocha, tenho dúvidas, mas Marinho mandava com certeza. Muitas opiniões aí a respeito desses jogadores que de fato são os mais citados aí, né, nessa discussão. Rafael Braz, boa noite, Nação Tricolor. Breno Lopes já tá no bid para jogar pelo Fortaleza. Bidou, meu querido
Bidou.
Juvenal.
Bidou. Já está no bid, já hoje já treinou com a equipe, né? Então quem acompanhou aí as redes sociais do Fortaleza já mostrou ele lá no PC. Você tem a imagenzinha do bid aí, FT?
Eu estou clicando aqui agora. Ó, vamos ver em tempo real?
Vamos.
Ver em tempo real? Colocar aqui, ó. Compartilhar. Opa. Compartilhar guia.
Ó, informação, tá? Começou a rodada da Série B e tivemos um jogo, um empate no final do Botafogo de São Paulo contra o América Mineiro. Empatou 1-1 e o gol foi de Bernardo Chapa.
Olha aí, rapaz.
Isso. Novo Horizontino venceu o CRB 2-1. No final, consegue a virada. E aí, tá rolando agora Operário contra Avaí. Exatamente, aqui, ó. O pessoal já tinha colocado aqui no chat. Ó, Alexandre Costa, gol do Chapo, só não presta pro Fortaleza. Calma, torcedor.
Pera aí que tá... Opa,
ó, o Chapo foi o primeiro gol.
Olha aí, ó.
Macho, ele é a cara do seu profissional, né?
Sósia do Breno Lopes, oficial, viu?
Meu amigo, homem.
Ele mudou a arroba dele no Instagram para sócio do Breno Lopes, mas.
Mas tá aí, viu? Já tá no beat, tá legal. Então, Rafael, a gente conta. FT, já você puxa. Não, você já sabe de cabeça que eu sei. Qual é o primeiro jogo que o Breno já vai estar à disposição para jogar?
Cara, vamos lá, né? O Fortaleza ele vai jogar agora com o Altos, ele não, obviamente ele não joga. Fortaleza quinta-feira joga com o Boca, obviamente ele também não joga, pois não estava nessa lista prévia. E aí, Juvenal, ele estará à disposição do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, tá?
Boa.
No dia 28 de outubro.
Junto com o Felipe Jonathan, né? Felipe Jonathan também estará à disposição. Felipe Jonathan é esse que falou em coletiva que esse período vai ajudar para ele se integrar melhor, entender melhor o esquema do professor, né? Então vai ter essa semaninha aí de trabalho, né? Para se integrar e quando a gente precisar lá no jogo contra o Bragantino, eles já estarem à disposição, né? Eu acho que, se duvidar, ele já entra até como titular, viu, FT?
Rapaz, será que ele já sai como titular, hein, Juvenal?
Eu não duvido, não. Ó, a Ana perguntou assim. Vai ter Petica? Vai ter Petica. A Petica sai amanhã, cedinho, 6 horas da manhã. Sai a Petica com o Saulo Alves. O Saulo não conseguiu vir aqui, não conseguiu chegar a tempo a live, mas vai fazer a Petica e vai sair de manhãzinha, tá? Então, fiquem ligados aí na Petica para conhecer. Ah, mas o Fortaleza não vai jogar essa rodada, né? Já que teremos Copa do Nordeste. Mas não importa, a gente tem que secar os outros. Tem que secar os outros. E amanhã o Saulo vai colocar ali quais são os melhores placares para você secar. E a Ana também pergunta se o cachorro que está aqui atrás de mim é de verdade. É de verdade, é meu cachorro. Joguinho. Hoje ele não tá roncando, mas quem já viu aqui na live, de vez em quando ele dá umas roncadas.
E Juvenal, eu queria falar, aproveitar rapidinho aqui um recadinho, tá? Pra turma, que é sobre... Então, vou tirar aqui rapidinho o nosso bannerzinho aqui de Pix, que é sobre a BRAR. Ih, rapaz, deixa eu colocar aqui pra gente... Pera aí. Deixa eu ver se a gente consegue aqui colocar...
Tá dando, sim.
Eita, vai ter que ficar assim, virar pro lado aqui.
Vai!
Vamos deixar assim mesmo, mas dá pra dar o recado.
Isso.
Não, galera, falar aqui da BRAR, que é o transfer, tá? O transfer pra galera que vai assistir o jogo do Fortaleza contra o Boca lá na Argentina.
E assim, vai, gente, galera, viu?
Vai gente, vai muita gente, e é muito importante que você faça o seu transfer com a BRAR, tá? Até porque você tem segurança, você tem um caminho de ida e volta pro estádio. Juvenal, é muito fácil se perder lá, tá? É muito fácil se perder lá. Então você, ó, no dia de jogo, a torcida do Boca é muito grande, tem a Lá 12, tem, você sabe como é que é. Então vá com segurança.
Tem que estar atento.
Você indo
com a BRAR... Não vá, tipo assim, ó, não deixa... Essas coisas, FT, a gente não deixa pra resolver lá, não. Essas coisas você já resolve logo antes. Aí, ó. É um trânsito que você vai ter toda a segurança, porque você vai escoltado pela polícia, organizado. É o transfer que a gente vai, né? Sempre quando a gente viaja na Argentina para ver o Estudiantes, o Independente, o River Plate, usamos esse transfer. Então, vai lá. Você... Olha, muito fácil, né, FT? Arroba BRAR Transportes no Instagram. BRAR Transportes. Ou você entra direto pelo WhatsApp, né? 54, né? Mais 54, 9, 11, 26, 23, 8984. 54, 9, 11, 26, 23, 89, 84. Você fala lá, diga que viu no GT. Ei, vi aqui no GT o menino falando do transfer. Eu quero chegar em paz para uma vitória histórica do Lion na La Bombonera. Como é que eu faço? Aí ele vai falar os pacotes, garapinha. E fala que veio pelo Glória Tradição. Vai que você ganha um negocinho, né? Um descontinho.
Então, ó, vá na BRAR, é de confiança, é parceiraço do GT já.
Parceiraço.
Então você vai ter comodidade, acima de tudo, vai ter segurança e ainda vai estar com o parceiro daqui. Então você vai poder acompanhar Fortaleza e Boca Juniors, vai poder chegar na Bombonera com segurança e ir embora com segurança com a BRAR, tá? Então entre em contato, faça seu transfer com eles e saiba que você vai ver o Fortaleza fazer história e sempre com muita, o quê?
Segurança.
Juvenal, dá uma passadinha rapidinho aqui nos jogos, né? Da Série A. Opa, deu um problema aí.
Bora ver essa rodada aí, né? Que acabou, né?
Vamos lá. Acabou, vamos de acabar. Aqui. Cara, acabei de ver um negócio aqui da Série B, mas deixa pra lá. Foco na Série A. A rodada se encerrou, tá? Rodada terminada. Lembrando que já vai, ó, amanhã começar a terceira rodada. Fortaleza não joga, né? Fortaleza e Criciúma foi adiado. Porém, a segunda rodada terminou com os seguintes jogos, tá? O Bahia venceu o Fluminense por 2-1, jogo de virada, que teve apagão, foi loucura. Caio Alexandre era pra ter sido expulso, depois fez gol. Meu amigo, a arbitragem foi criticada demais.
Loucura.
E aí foi uma maluquice. O Cuiabá e Vitória foi adiado por conta da Copa Verde, tá? O Cuiabá tá na semifinal da Copa Verde e por conta do compromisso dele contra o, acho que Vila Nova, se não me falha a memória, esse jogo acabou sendo adiado e aí só mesmo vai ser remarcado quando eles puderem ter datas para isso. O Bragantino venceu o Vasco por 2-1, foi o Vasco, o Bragantino fez 1-0, o Vasco empatou, depois o Bragantino fez 2-1 e venceu. O Grêmio vence o Atlético Paranaense por 2-0, criticado o Grêmio, diga-se de passagem, tá? Conseguiu isso. Calar a boca de muitos e venceu o Atlético do Cuca por 2-0. O Fortaleza vencia o Cruzeiro até os seus 44 minutos e ali, por conta de um erro, acabou empatando em 1-1. O Cruzeiro mesmo com um jogador a menos e o Fortaleza deixou escapar esses 3 pontinhos, ficou só com 1 na sacola, mas a gente vai falar já do que isso alterou na tabela. O Palmeiras, lá na Arena Barueri, perdeu de 1-0 pro Internacional, tá? Esse placar aqui.
Rapaz, esse Inter. Porque é engraçado, FT, que na primeira rodada, né? Mesmo ele, começou o jogo, eles perdendo, né? E aí a galera. E vocês botando o Inter pra brigar é Libertadores ou brigar por título. E a gente falava, galera, esse Inter aí fez investimento bom, tem um bom treinador, tá passando uma crisezinha, tá meio conturbado, normal, mas tem. E tá aí, viu? Tá aí o Inter, viu? Tá aí o Inter. Aí o Inter. Então, e ainda nem se afinou. Então, é ter cuidado com esse Inter, porque ele vai dar trabalho.
É, cara, não dá pra subestimar um time com os reforços que o Inter adquiriu nessa janela, viu? O Atlético Mineiro empatou com o Criciúma em 1-1, tá? O Atlético também
péssimo
ganhava
resultado.
O jogo, acabou sofrendo empate. O Juventude venceu o Corinthians por 2-0, tá?
Lá outro resultado ruim.
É, lá em Caxias, acabou vencendo o Corinthians. O Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 também. O Flamengo acabou, inclusive, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo acabou demitindo o Thiago Carpini no final dessa bronca toda. Isso. E o Botafogo venceu o Atlético Goianiense por 1-0. E assim, Juvenal, ficou a tabela do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada. O Flamengo assumiu a liderança com 6 pontos e o Inter vem logo em seguida também com 6. O Juventude ficou em terceiro lugar. Esses são os times com 4 pontos, tá? O Juventude ficou com 4 pontos. Terceiro lugar, Bragantino ficou em quarto, Cruzeiro ficou em quinto e Fortaleza ficou em sexto. Felipe, por que Fortaleza tá em sexto? Saldo de gols, meu amigo. Saldo de gols, Fortaleza só tá com 1, Juventude com 2 e no gols marcados, Fortaleza tem somente 3, Bragantino e Cruzeiro tem 4. Se a gente tivesse ganho, Juvenal, Fortaleza tá aqui, ó. Tava aqui. Dividindo espaço com o Internacional, quem sabe até vice-líder, a depender dos critérios de desempate. Mas o fato é que nós dormimos de qualquer forma no G6, né? Não saímos do G6 ainda.
Tal qual, como é que tá a zona, hein?
Tal qual 2021, Juvenal. Duas primeiras rodadas dentro do G6, tá? Dentro do G6.
Exatamente.
Continuando aqui.
Tá a zona,
sequência dos times com 3 pontos. Atlético Paranaense, Grêmio, Vasco, Bahia, Botafogo, Palmeiras. Times com 2 pontos, Criciúma, Atlético Mineiro. Times com 1 ponto, Fluminense, Corinthians. Na zona, os 4 que estão zerados, tá? O Vitória, que não jogou na rodada, por isso ficou zerado. São Paulo, tem 2 derrotas. Atlético Goianiense, com 2 derrotas. E o Cuiabá também, como não jogou na rodada, acabou ficando com 0 pontos aqui na última colocação.
Você falou com essa segunda derrota, com a derrota até pro Flamengo, né? Após perder também pra gente, pro Fortaleza, o São Paulo demitiu o Carpini e contratou um conhecido nosso.
Luiz Zubeldia.
Exatamente. O treinador da LDU, né?
Treinador da LDU. No ano passado, ele tinha saído da LDU depois do título. Não sei se a galera tava sabendo. Depois que foi
isso,
campeão,
se
desligou. Né? Até porque a LDU tava vivendo uma crise. Que hora para perder, né?
Quando eles tavam... Só não mandaram o Piov, né, para cá.
Não é isso, macho. Mas aí... O time da LDU, perdão, o Luiz Zubeldia, que eu vi muito time antes do Zubeldia, mas eu fui corrigido por uma pessoa que justamente fala sobre eles, eles são de Zubeldia, e aí...
É porque tem um acento no I, né?
Isso, é. E aí ele acabou agora assumindo São Paulo, e assim, Juvenal, é um bom técnico, cara, ele começou, até eu falei ano passado aqui, quando a gente falou da LDU e tudo mais, ele começou a carreira dele muito jovem, ele tinha o quê? 27 anos quando ele sofreu a lesão e virou treinador, acabou assumindo o Lanús mesmo naquele período, depois passou novamente pelo Lanús, rodou pelo mundo, já treinou o time da Espanha, acho que foi da segunda divisão da Espanha, se não me falha a memória, volta pro continente, já tinha treinado o Barcelona de Guayaquil, treinou a LDU agora nessa última passagem, onde foi campeão sobre a gente, e é um cara que... É um cara de uma escola argentina, que a gente conhece muito bem. Enfrentamos a LDU, então sabemos de como ele gosta de colocar seu time para jogar. Apesar de que aquela LDU tinha só meio que... Não era um espelho total do que ele fazia no Lanús, por exemplo. Mas é um bom treinador. E eu acredito que o São Paulo, com ele tendo tempo... Porque isso é primordial, tá? Com ele tendo tempo, tem para dar certo. A curto prazo, Juvenal, geralmente os times dele demoram um pouquinho para pegar, tá? E isso pode ser determinante para a permanência dele no São Paulo. E eu tô vendo muitos membros aí da imprensa que cobrem o São Paulo falando e tal. Cara, se não der tempo para ele necessário, o São Paulo talvez perca mais do que o esperado com o Zubeldi. É porque ele realmente é um treinador muito bom, ele pode conseguir consertar a casa. Mas eu não me assustaria.
É, né? Eu assim, minha análise é plenamente com o jogo da final, né? E o que era a LDU ali, né? E eu não vejo a LDU, não vi a LDU também como um grande elenco, né? Um elenco muito forte, mas eu achei uma LDU um time organizado, seguro e muito humilde, sabe? Muito pé no chão, sabendo muito. Consciente, essa é a palavra, não é humilde, não é. Consciente, era um time muito consciente das suas limitações, de até onde ir para não se expor tanto. Então, eu acho que isso são características que eu vejo como técnicas, né? Organização, consciência, tática, né? Em campo. Então, acho que é um bom treinador, mas assim, FT, tomara que dê ruim, viu? Tomara que dê ruim, porque eu queria um São Paulozinho caindo. Acho que o São Paulo ainda é bom. É um dos que ainda não caíram, né? Ano passado caiu o Santos. E esse ano caiu o São Paulo, ia ser bom. Porque eu quero é que se lasque esses times maiores.
Seria bonzinho demais, macho. Mais um timezinho assim de G12 caindo, sabe?
É
Ô,
bom.
cara, tu é doido, macho.
Sempre é
Ai,
bom.
meu Deus, tomara que desse certo. Enfim, né? Cada um, ema, 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 cada um com seus problemas. E aí o Fortaleza só volta a campo no Brasileirão na outra semana, até porque o nosso compromisso é a Copa do Nordeste. Então, eu acho que dá pra gente meio que fazer esse check-up aqui. Sabe no jogo do Super Mario, Juvenal? Onde antes de finalizar a fase, né? Tinha aqueles dois totens e fica um negócio circulando.
Bandeirinha?
A bandeirinha, você pega o ponto. E aí tem um checkpoint, né? Que ele é um ainda
Sim.
menorzinho no meio da fase. Pronto. A gente fez isso hoje. O checkpoint aqui na segunda rodada. Mais uma rodada terminando
Exatamente.
dentro do G6, o que é importante. Que a gente quer ficar na primeira página. G6 pode nem ser a segunda prioridade. Mas interessante ou não, parecido com o 21, mais uma vez terminando a rodada na zona de Libertadores. Que continue assim. Pena que na próxima rodada não vai ser dessa forma. Até porque a gente não joga, né? Amanhã mesmo a gente já não joga.
É
Times
por isso
amanhã
que era ainda
praticamente já
mais
saem.
importante esses dois pontinhos que a gente deixou escapar.
Exatamente, exatamente.
Mas vai dar
Mas
certo.
vai dar certo, vai dar certo. Sabe o que também vai dar certo, Juvenal? Quem vai acompanhar os conteúdos do GT amanhã?
E tá
Então
cheio de
já.
conteúdo. São quantos
Já.
vídeos amanhã?
Amanhã são dois vídeos e uma live. Tudo pela manhã. Tá? Tudo pela manhã. Teremos vídeo do Saulo Peitica, teremos um vídeo informativo também do Saulo e teremos live com MR e Thaís aqui, trazendo todas as informações para você. Que está
Pra jogo, né?
ligadinho no GT. Para jogo, Fortaleza e Altos.
Tá isso. Amanhã a gente se encontra aqui. Você já sabe, deixa seu like aí pra gente. Você que tá acompanhando no gravado, deixa teu comentário. Tô vendo aqui no gravado. Que aí a gente já sabe e ajuda também o vídeo, a live gravada a chegar em mais pessoas. Amanhã de manhã, como o FT falou, dois vídeos, a tradicional petica para você saber os melhores resultados para você secar, para ser bom para o Fortaleza. Tem live também de pré-jogo tradicional, fazendo campinho, imaginando qual é o time que vai jogar contra o Altos no domingo. E no domingo você também já conhece a nossa transmissão, a nossa jornada direto da Arena Castelão, FT Miranda, né?
Opa, estaremos lá, estaremos lá.
FT Miranda
É,
estará lá.
eu acho que eu e Thaís na domingo e
Narração de FT Miranda,
isso,
viu?
isso.
Comentários de Thaís, Dudu, MM. Então todo mundo vai estar lá. Então acompanhe. Você que não vai, né, não vai poder acompanhar lá. Mas agora tem gente até conseguindo acompanhar de lá. Então aponte seu celular para lá. Diga que tá lá na hora da live. Para a galera tentar buscar. A galera agora tá com a câmera, viu, FT? E dá um zoom
Rapaz.
e vai
Vai
buscar o
buscar.
torcedor. Então, você já sabe, deixa o like, comenta, durma bem, se comporte, viu? Não vá se danar não à noite.
É isso aí. Então, turma, um cheiro no coração de vocês. Tamo junto. Abraço. Valeu.